Olá pessoal, bem-vindos ao Rock Night Live. E hoje a gente tá com o Ranieri aqui do Rise Behavior.
Aqui. E aí, beleza?
Beleza, Ranieri. Só pra falar pro pessoal antes aqui algumas coisas, estamos no ar aqui de novo, né? Semana que vem a gente vai ter... Deixa eu ver a agenda. Acho que semana que vem tem uma... Talvez tenha duas bandas, mas eu ainda não confirmei. Mas deixa eu até olhar aqui que eu tô falando semana que vem tem... A gente tá de novo aqui, mas nem lembro o que que eu... Oh, banda, mas tem agora a partir da semana da sexta-feira. Eu acho que amanhã eu já vou soltar a programação de dezembro. Então, se o pessoal ficar ligado aí. Deixa eu só ver aqui quem que é o próximo. O próximo é o Shock Hazard, lá de Belém do Pará.
Shock Hazard. Ah, sim. Já ouvi falar deles.
De Belém do Pará. Então, tô trazendo o pessoal do... Tem uma banda que é que deu problema na... Não ia conseguir fazer a transmissão, mas é de Rondônia, o Erúdica, que eu ia trazer aqui.
Erúdica. Pô, saiu música deles hoje, não saiu?
Saiu. Então.
Saiu. Eu ouvi. Da hora.
É, depois eu tenho que reconfirmar com eles, ver se eles marcam de novo.
Uhum.
É isso aí. Mas vamos falar aqui de vocês, Ranieri, né?
É isso aí.
Vamos começar. Eu vi que seu time é um time ferrado aí, cara.
É, tem um pessoalzinho aí casca grossa aí, pessoal. É, não é pouca coisa, não. Tem o Alessandro Kotlinski na guitarra, uhum. O Edu Alves no baixo, o Juliano Scharf no teclado, o Robson Pontes na bateria e eu sou o vocalista, Ranieri Bertoldi.
É, o baterista, só o baterista deles aqui, gente, tocou com Marcelo Barbosa, Mark Bowles, Mike Leppold do Symphony X. O cara tocou com uns carinha... Só cara fraco, né?
Os caras que não dão caldo.
É. E eu vi também que o baixista de vocês tocou com a Lírio Neto, né?
Sim, num projeto banda. Se eu não tô enganado, foi também do ali em Floripa, aqui na capital mesmo.
Uhum.
É, não lembro se é a banda Lince ou não. Aí teria que confirmar com o Eduardo mesmo. Mas ele teve, sim, tocou com o Alírio também numa banda aí, num projeto.
O Juliano e o Alessandro, eles eram do Before Eden, né?
Isso, da Before Eden. Foi Before fundado Eden, em, né? 98, se eu não estou enganado, aqui na cidade de Blumenau. É uma banda mais prog e tal, prog metal. E também só tinha músico casca grossa.
Agora... Mas eu vi uma coisa, o death metal de vocês, ele é diferente, ele tem uma pegada mais assim, quase no prog, cara, tem um pezinho no prog.
Uhum.
Eu acho que isso aí é o Juliano, né, também.
Tem, o Alessandro tem também bastante influência de...
Não, o Alessandro eu sei também, mas eu acho que o teclado, ele dá aquele negócio que os solos dele me lembra um pouco o Dream Theater.
Uhum. É, o Juliano gosta bastante de Dream Theater, Na verdade, a gente tem... Eu acho que esse foi um grande ponto de misturar todo esse pessoal. Porque ali você tem referência de tudo. Você tem gente que... Claro, todos ouvem meio que de tudo ali dentro do metal, né? Uhum. Mas você tem gente que puxa mais pro power, outro mais pro sinfônico, outro mais pro thrash, outro mais pro death, outro mais pro prog. Então, a gente consegue fazer uma combinação bem...
Não, mas bem o que eu achei bem interessante, Ranieri, é a combinação que vocês fazem. Que o som é pesado, os riffs death metal e também coloca aquela pitada do prog, cara, que deixa diferente, cara.
Uhum. É um dos pilares que a gente tenta sustentar nessa na construção musical. A gente tenta sempre balancear esses pilares entre melodia, peso e o lado progressivo.
Isso. E pro pessoal que tá aí, ó, pode comentar no chat. Quando vocês comentam no chat, chama mais gente. O algoritmo vai bombando mais a live. Então podem comentar aí, vai falando, nem que seja qualquer besteira aí.
Vai só mandando oi.
Vai mandando aí,
onde é que vocês estão?
Cara, eu vi assim, ó, vocês começaram em 2019, não é?
Isso mesmo.
Aí ficou um tempinho parado e depois você entrou o Juliano e o Alessandro, não foi?
É, na verdade foi começo de 2019. Eu e o Alessandro começamos a bolar a ideia, né?
Ah, o Alessandro tava bolando com vocês.
Isso. E a primeira ideia que teve, porque assim, por que que você vai fazer mais uma banda de death com mais um? Poxa, já tem tanta fazendo, né? Fazer tanto, não pejorativamente, mas se você quer se destacar, você vai ter que fazer alguma coisa diferente, né?
Eu concordo.
Então a gente pensou, poxa, vamos botar o Juliano aqui no meio dessa quebraceira toda aqui, dessa pauleira toda aqui. Como e casou, pelo menos pra gente, soou muito bem, né? Então.
Não, eu achei também que soa muito bem, que eu escutei as músicas principalmente dos singles, né? Que assim, quando a gente tá na correria tal, eu escutei no álbum também, mas escutei mais no single. E eu vi que vocês fizeram três singles, um em 2023 e dois em 2024, né? Antes de lançar o álbum.
Isso,
Acho que a primeira foi The End Has Begun, né?
Then Has Begun, foi o primeiro que saiu com um clipe que a gente fez pela gente
Ah.
mesmo, né? A gente mesmo gravou, a gente mesmo editou, foi bem caseirão o clipe, né? E depois saíram outros dois lyric videos, que foram os singles, né, da Machine of Chaos e da Prince of Mankind, que também são músicas do disco.
Ah, foi legal. Eu vi também que os outros que vocês lançaram depois foram tudo uma preparação para lançar o álbum, né?
Sim. Totalmente focado no álbum, né? O jeito de consumir música mudou um pouco, né? Com as
É
plataformas,
verdade, né?
etc. Então a gente tem que tentar fazer um chamariz para o álbum, né? Então o single sempre é uma boa saída nesse caso, né? Então dá essa salvada legal aí para
Ah,
gente.
mas lyric video também que vocês fizeram, é uma saída também, no videoclipe mesmo que caseiro.
Hoje é muito muito comum, né, as pessoas terem acesso a vídeo, né? Você ter a mão ali quando você quiser usar, né?
Na verdade, eu acho que elas têm mais acesso a vídeo do que em si em áudio, né?
Exatamente, né? Com todos as mídias que a gente tem, né? Focam basicamente em imagem, poucas são outra coisa. Então a gente usou também dessa ferramenta, né, para mostrar a capacidade. E a gente usou de uma forma que a gente tentasse não beneficiar só a gente, mas mostrando também para outras bandas que viessem a conhecer, ver e, poxa, como é que vocês fizeram isso, né? Poxa, a gente fez assim, a gente buscou essa informação, a gente tem esse detalhe aqui. É para todo mundo, né? Não é para gente, né? Quanto mais banda tiver fazendo isso, mais forte o rock e metal tá.
Na verdade, tem que pensar em tudo, né? Em todo mundo. Agora, a outra pergunta que eu vou fazer. Quando vocês começaram, você teve um período que vocês ficaram assim até chamar o Juliano, né?
Mas foi um período bem curto até a entrada
Mas
do Juliano.
já estava alguma coisa composta já, ou vocês começaram a compor com o Juliano?
Não, na verdade tinha alguma coisa composta. A primeira música, inclusive, do disco era uma música que o Alessandro já tinha, A The End Has Begun, e foi ela que acabou sendo que o projeto piloto do que a gente ia fazer.
Ah, entendi. Vocês começaram por ela, né?
Foi o projeto piloto da ideia e de como a gente buscaria qual som que ia ser, né? Porque o Alessandro também produz, né? Ele também é um engenheiro de áudio da banda, né? Então, faz toda a engenharia de áudio da banda. Então, o Juliano veio. Não demorou muito, mas eu acho que foram meses depois, coisa rápida. E aí a gente começou. O Juliano já tinha uma música engavetada de um outro projeto que ele tinha, que ele falou: olha, eu tenho isso aqui, mas nessa linha. Que é uma das músicas do Lyric Video. E a gente foi lapidando as ideias e refazendo algumas músicas, revisitando coisas que a gente já tinha guardado em gaveta, né, que se encaixariam nisso, e modelando para o que a gente queria. Algumas foram compostas diretamente para o projeto, outras não. Acho que a mais antiga deve ser a Ruins of Soul, que é uma música do Eduardo, do baixista, que ele já tinha esse dedilhado e esses riffs já há bastante tempo, segundo ele.
Ah, então ele já tinha guardado isso, aí ele jogou aí na roda pra vocês, né?
Exatamente, exatamente.
E quanto a, assim, as letras, é mais você quem faz, é, ou vocês fazem junto, como é que...
É bem dividido. A gente não tem essa ideia de, ah, o vocalista tem que escrever, né? Quem quiser contribuir com letra, contribui. A gente tenta só organizar uma direção. Ah, essa música tá com mais uma cara para uma temática para esse lado ou para aquele lado, né? Mas eu tenho músicas que eu compus e a letra é minha. O Alessandro tem músicas que ele compôs e a letra é dele. Tem outras letras que nós dividimos nós dois. O Eduardo também tem uma letra. Acho que nesse disco acho que foram só três compositores de letra, se eu não estou enganado. Foram três compositores de letra só. Mas de música nós fomos em quatro. Aí.
Ah, de música vocês foram em quatro, né?
Isso, considerando só a harmonia, né?
E as temáticas para letra, como é que vocês pensam aí?
Bom, essa temática eu acho que foi a gente, como a gente foi indo para um som cada vez mais pesado e mais, a gente não tinha só a ideia de trazer o peso, né? Então a gente pensou, poxa, como é que a gente pode abordar isso de uma forma, poxa, não só a arte pela arte, a arte também como uma mensagem, né, que ela tem, né? E aí a gente pensou, pô, se as músicas, o que que essas músicas todas estão tendo em comum que a gente está escrevendo? Olha, todas elas estão indo para um lado, meio que um alerta pro fim do mundo, vamos dizer assim, né? Tá se encaminhando com essa cara. O disco não é conceitual, mas tem um fio condutor que ele acaba, de certa forma, sendo seguido nessa ideia, né? O nome das músicas tem o fim do o começo do fim, aliás, né? A extinção tem, né? O sono eterno. Então, de alguma forma, o disco acaba sempre abordando
É Ruin of Souls, né?
as ruinas da alma, exatamente.
Machinery of Chaos.
Machinery of
The
Chaos,
Collapse, Prince of Mankind, Eternal Sleep,
o Impala.
Before the Storm. Isso aqui tem um sentido.
Se tu lê meio que parece uma sequência, né?
Extinction, Wreckage Serenity.
Exatamente.
Ela abre com The End Has Begun, né?
Exatamente. É uma
E vocês
música.
fizeram, vocês lançaram no Spotify e também lançaram em cópia física, né?
Exatamente. Tem cópia física, tô com um dos discos aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, se o pessoal vai ver sem o reflexo.
Dá pra ver sim. Dá pra ver tranquilo.
E foram algumas cópias físicas, tem algumas poucas ainda, né? Que hoje praticamente não é mais consumido dessa forma, né?
Cara,
Mas.
eu tenho a minha coleção aqui, cara.
Você tem uma coleção aí?
Recebi esses dias do Pressure Gang, né? Eles
Ah, da Pressure, da
mandaram.
pessoa aqui do Blumenau. Galera, gente, bom abração aí pro pessoal da Pressure.
Ah, tá tudo na mesa pra mostrar quando tiver.
E aí a gente lançou nas plataformas digitais, né, que chega em todo lugar, todo mundo, fica fácil, né, de ser consumido. E estamos aí tentando angariar shows aí agora para o próximo semestre também, né?
Deixa eu perguntar, shows vocês fizeram no semestre passado,
Sim.
durante o ano de 2024? Como é que foi de show?
Sim. Foi depois do. A gente teve alguns poucos shows antes do lançamento do CD, né? Que a gente estava focado mais em ensaios e composição, né? Obviamente. Então a gente fez algumas poucas apresentações. E depois a gente tocou em alguns outros eventos, né? Teve o próprio lançamento do nosso álbum, que foi em uma cidade vizinha aqui em Pomerode, numa casa muito boa, que é a Vox. Muita banda grande já tocou lá, a Crypta, teve, se não estou enganado, o Belphegor tocou lá também. Então, assim, foi um evento bem legal. A gente convidou outras bandas também para participar. E a gente ficou bem feliz com esse álbum.
Vocês organizaram o evento?
Sim, a gente mesmo organizou.
Aí que legal.
Uma correria. E aí, isso foi no dia 10 de agosto. O CD saiu no dia 1º de agosto e o show de lançamento foi no dia 10 de agosto.
Não entendi. Ah, isso aí vocês fizeram no lançamento do álbum, né?
Também. Foi tipo assim, o show de lançamento do álbum, né?
Não entendi. Agora, fora esse show, teve mais ou.
Teve em outros festivais, não foram muitos, não. Teve outros aqui na própria cidade de Blumenau, com outras produtoras, outras casas, né, na Box, a PGR Produtora, pessoal que sempre convida a
Vocês
gente.
chegaram a falar com a Torque lá de Curitiba?
A Torque, não.
Que interessante, cara. A Torque pô, vai bastante banda assim, cara.
Interessante, eu não tinha ouvido falar da Torque, não.
Não, procura depois, cara. Eu tô falando porque eu vejo no Instagram, né?
Sim.
Eu não conheço o pessoal, não sei nada. Só tô falando que eu vejo que rola um som lá, cara.
Sim. É aquela máxima, né, cara? Você tem que para um produtor de evento, né? Ele não tá fazendo caridade, né?
Não, lógico.
Então, assim, você tem que levar público. Tem que levar público e tem que ter essa disposição do público também de comparecer, né? Não só consumir de forma digital. Então, isso é uma carta que a gente tem que virar na mesa, sim, e tentar correr atrás e dizer, ó, não só a música é legal, como o show também.
Ah, sim. Por exemplo, tem muitas bandas que eu conheci aí pelo. Tem duas pessoas que vão me indicando. Uma é o Edu Macedo, da MS, né? Agência. E vocês estão da MS também ou.
Não,
Não
nós não
tá.
temos, não, nós não temos ele.
Vocês não estão agenciados, né?
Não.
Um é ele e o outro é o Diego, lá do Rio de Janeiro, também que me traz bastante banda, cara. Legal.
Diego. Não, Diego, acho que não sei quem é.
Não, o Diego ele me trouxe assim, ele me trouxe Vox Mortem aqui. Ele trouxe bastante banda assim que eu troquei ideia aqui que foi legal, cara. Inclusive bastante death metal, né?
Sim. E há um grande mercado, eu acho, no Brasil, né? O
Não,
death
o death metal cresceu pra caramba, cara. Eu vou te falar. Eu vejo muita banda de death metal boa, cara, no mercado hoje em dia.
metal. Eu acho que os grandes responsáveis por isso, eu acho, principalmente aqui por dar aquele carimbo de aquele selo de qualidade Brasil, eu acho que foi o pessoal principalmente do Crisium, né?
Ah, sim, cara.
Principalmente, tipo assim, ó, Brasil, death metal, Crisium, ok, show. Temos alguém de referência, então deve ter mais coisa boa lá, né? Aí a galera vem procurar Brasil, né? Vamos dizer assim.
É, cara, mas eu andei vendo assim, é muita banda que tem de death metal hoje em dia, cara.
Cara, tem a dar com rodo, assim, tem bastante. Aqui na região tem bastante.
Tem mais aí em Blumenau?
Aqui tem bastante banda, cara, de death. Na verdade, sempre acaba misturando um pouco, né? Death Doom tem, não só Blumenau, mas aqui a região não é uma área tão grande quanto uma cidade de São Paulo,
É
por
que
exemplo.
assim, eu converso com variadas bandas, cara. Se você quiser passar meu contato para alguma banda que queira vir, trocar uma ideia, tudo.
Claro, meu. Tem bandas ótimas, não só aqui de Blumenau, mas aqui na região, sabe? Tem a Atheros em Jaraguá, tem a Folkmoor de Timbó, tem a própria Agony Voices aqui de Blumenau. E não necessariamente só bandas de death, o clássico death, eles fazem, né? Basicamente a cama death com suas pitadas diferenciadas, né? A Atheros, por exemplo, é em português. Eu particularmente gosto muito dessa banda.
Até eu vou falar uma coisa aqui que não é certeza que vai rolar, mas esse ano eu tô mandando um projeto aqui para que abriu o FIC aqui de Cultura de Campinas. Eu tô mandando um projeto para fazer um festival aqui, cara.
Oh,
Eu vou mandar
interessante.
aí, eu vou mandar o projeto, aí eu vou ver, cara. Com certeza, algumas bandas eu vou colocar daqui da cidade. Agora, eu quero trazer alguma coisa também de fora. Só tem que ver assim que se vai ser aprovado, né? Aí vai, é pra galera, né?
Aí não depende só de ti, né? Então depende da
Não é bem.
vontade.
É um projeto assim que vai dar uma verba assim. Ele dá uma verba de 80 mil pra festival. Eu vou tentar
Pô,
fazer.
beleza. Interessante,
E eu vou
cara.
tentar fazer aqui na Estação Cultura e gratuito pra galera vir, cara.
Pô, meu.
Agora, se eu não conseguir, aí eu, sei lá, abro um crowdfunding aí. Quem quiser, ajuda aí que a gente faz.
Bom, aí independente do projeto, ou passa com valor total ou não passa?
Não, ele. ou ele passa ou ele não passa.
Ou ele passa ou ele não passa. Não tem, vai passar só com metade.
Não.
Entendi.
Uhum. Aqui, o que aconteceu? Eles abriram o FIC de cultura. E para música, o que que tem? Tem circulação de espetáculo, tem o gravação de álbum inédito e festival. Eu vou entrar com um de festival e talvez acho que eu vou entrar com uma banda, mas não, aí não vai ser no meu nome, vai entrar com um de gravação de álbum inédito, né? Que eu posso gravar. Eu quero gravar minhas coisas também, né? Preciso gravar com banda também, né? Tá demorando pra sair meus próprios aí, cara.
É. Não, cara, e alimenta a alma do cara, né, velho? Parece que o cara não consegue ficar sem, né, cara? É um negócio que, meu, parece um... existem algumas coisas que o cara não vive sem, né? Água, comida, música, né?
E é isso aí, cara. Agora, vai sair mais projeto, mas eu vou fazer um focado em rock e heavy metal, cara.
Uhum.
Eu vou ver se eu consigo fazer um... Eu tô ainda analisando, que eu tô montando ainda o projeto. Eu vou ver se eu faço pra pôr bastante banda, assim, num dia inteiro na Estação Cultura.
Massa. Aqui em Santa Catarina é bem comum, quer dizer, já teve mais, ainda tem outros festivais de camping aqui. Não sei como é que é.
Ah, já vi os de camping, cara.
Pô, tem uns bem legais aqui, cara. Tem uns bem legais.
Eu vi que teve um lá que eu falei com o pessoal do Terror Sphere, só que é lá do Paraná, né?
Paraná.
Terror Sphere. Do Paraná. Terror Sphere. Aí ele tava falando de um festival que tinha também, que era de camping aí, que cancelaram aí. Mas aí ele falou as tretas. Quem quiser ver, vai lá no vídeo do Terror Sphere e veja qual que foi a treta.
Eu tô ligado, eu soube.
Você soube, né? Eu não soube. Vou comentar. Quem quiser, vai lá e assiste o vídeo.
Sim, foi uma situação bem chata, infelizmente, esse tipo de coisa acontece.
Então, cara, ele ficou de ver, pra mim, o Vitor ficou de ver o contato das meninas que fazia. Que de repente ela faz um crowdfunding pra fazer de novo, sei lá, alguma coisa, e eu ajudaria, cara. Vou abrir o canal aqui pra elas conversar, pra chamar a galera pra fazer.
Cara, quando soube da história, eu também pensei como é que eu poderia ajudar diretamente, né?
Ajudar é da mídia pro pessoal, né?
É,
sei lá, falo com elas lá, faço 4 lives pra trocar ideia, trocando ideias, troco ideia com banda que nem no festival, sei lá, com elas junto, faz alguma coisa assim, daria pra fazer. Só que aí eu preciso, eu não sei nem quem que são, mas eu faria isso aí pra ajudar.
Cara, se tu depois quiser, eu posso conversar com elas, eu sei quem são. Né?
Ah, você sabe? Conversa com elas, se elas quiserem fazer, cara, de repente elas fazem um crowdfunding e eu abro a mídia aqui, a gente faz uma ação aí em janeiro, fevereiro aí, pega umas lives, eu faço umas lives especial aí que elas chamam o pessoal de banda, troca uma ideia, põe uma pauta no assunto, pra chamar o pessoal pra assistir e, de repente, já ir falando, ó, gente, a campanha é pro crowdfunding aí, ó, vai lá ajudar.
É, ver se elas quiserem, né?
Se elas querem fazer, ainda, se elas querem fazer ainda, né? Se elas quiserem fazer ainda.
Porque eu não sei como é que tá, né, a situação delas, pelos fatores, cada uma com o seu fator, né, do que aconteceu.
É, porque foi um investimento que elas fizeram e acabou sendo um golpe isso aí, né?
É, não foi uma situação muito, muito agradável para elas, não. É, uma delas eu tenho até mais contato, conversei com ela e falei, olha, eu não tenho muito o que fazer daqui, mas se tiver alguma oportunidade que eu puder ajudar, é só tu me avisar.
É, se tiver alguma coisa que ajude elas a cobrir o prejuízo, a gente fazer um crowdfunding também para cobrir o prejuízo e fazer uma ação aí, cara, eu tô à disposição também.
Uhum. Não, massa, é bom. Se a galera não entender que é um ecossistema e todo mundo se ajudar, vai
ter um problema. Cara, a gente tem que entender que a gente tá num ramo que é o underground, cara. O que que é o underground? O underground é um conjunto, são os fãs, né? São bandas, é uma galera. E a gente tá assim, a gente não tá no mainstream que vai estar um monte de gente com a camiseta do Metallica no festival que a gente tá tocando, entendeu?
Uhum.
Não vai estar nisso daí, cara. Então, o que que acontece? O público que a gente tem, os festivais que faz, eles têm que ter valor, cara. A gente tem que ter valor pra transformar isso numa coisa maior. Porque nem sempre, não precisa ser, assim, estar no underground sempre, cara.
Uhum.
A gente pode pleitear um degrau a mais aí na coisa.
Sim, sim. Eu acho que, assim, é consequência do trabalho, né?
Sim, também concordo.
consequência, você vai fazendo o seu, vai né, organizando, botando seus métodos, os seus projetos, e no final das contas você vai acabando colhendo frutos. Né? Não, você vai subir de um para o outro. Né?
Eu concordo, Ranieri, mas eu tenho uma ressalva sobre isso, que é que a gente está no Brasil, né?
Ah, não.
Ele tá no Brazola, velho.
Não é que você foda, tem uma véio. Ressalva, você tem cara, a ressalva.
É, a ressalva. Por quê? O que acontece, cara? Nos Estados Unidos, uma banda underground, cara, eles têm até ônibus pra eles fazer turnê.
Uhum.
Porque eles têm público. E a galera vai lá, compra CD, faz seu merch e tal. Os shows são pagos também. Agora, aqui no Brazola, velho. Aqui no Brazola é foda, velho.
Não, é complicado. Eu vi algumas histórias também de outras bandas, enfim, contato com uma galera de fora e, pô, você pegar uma... Até essa semana eu comentei com uma amiga minha sobre uma turnê que eu vi de uma banda e os caras tinham as datas, assim, encaixadas perfeitamente. Tipo, você não lembra as datas, os dias, mas era, tipo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sei lá, 20, 21, sabe? Tipo, dois dias parados, assim... E eu falei, cara, os caras em, sei lá, 20 dias vão fazer 16 shows, 17 shows.
É pra compensar, né?
É. E tipo, poxa, e super organizado. Aí eu peguei assim, vou dar uma olhada nas cidades. Pô, até o itinerário dos caras estava organizado assim pra não ir e voltar, sabe? Pra não gastar em vão.
Cara,
isso no Brasil, onde é que isso vai acontecer?
Cara, sessão de Blumenau, tá?
Sim.
Imagina uma situação seguinte, cara, por exemplo, um organizador de show chega pra você e fala, por exemplo, ah, vamos fazer um show aqui em Campinas, por exemplo, o Luizão fala na Casa Rock. O Luizão vai falar pra você, ó, vai ser bilheteria.
Uhum.
Pra compensar isso daí, cara, você tem que fazer, pegar uma semana de férias aí que você estiver, uhum, e fazer show todas as semanas aí, cara.
Uhum.
Pra vocês conseguirem estadia tudo, cara, pra compensar esse show pra fazer, cara.
Sim. É todo um planejamento, né? Principalmente quando, teoricamente, foi um deslocamento maior, né? É, se conseguisse fazer igual, por exemplo, você pega uma turnê nos Estados Unidos que você faz ali numa cidade de, sei lá, 70 mil habitantes, você consegue botar 200 pessoas, 300 pessoas dentro de um pub, num bom cenário. Aqui, quando você tem uma cidade de 400 mil pessoas, você não consegue botar 500 pessoas num pub, dependendo
da cidade. Cara, aqui tem mais de 1,5 milhão e não consegue.
Pois é.
1,5 milhão de pessoas, né? Aqui,
é por isso que eu tô
em Campinas, né?
Uhum.
São Paulo também é... E tem lugares da hora, velho. Por exemplo, aqui tem o Casa Rock, que é uma casa de underground, cara. Lá o underground do underground, velho. Você vai lá, o bagulho, você olha lá, isso aqui é underground. Você já fala assim, cara. Em São Paulo, cara, eu vejo o Hellraiser, cara, que tá...
Uhum, sim.
Que parece bastante, cara, em São Paulo.
Sim.
Eu tô vendo que tá indo bastante banda também no Torque em Curitiba. O Torque parece ser uma casa, assim, ela põe as bandas tal, mas parece ser uma casa que tem até uma cara, assim, de barzinho, assim, cara.
Entendi.
De barzinho que banda cover toca, isso que eu achei legal. E coloca uma programação da hora nesse sentido, cara. Porque eu vi várias bandas tocando Torque, assim, que... Eu falei, pô, é uma banda... Os caras estão colocando o autoral aí dentro.
É aquela. Você tem que fazer por onde, cara. Você tem que tentar o seu melhor. Não depende só de você, infelizmente, né? E correr, cara. E correr contra o tempo, contra o vento, contra um apoio da grande mídia que não existe.
Ah,
né?
não existe, velho. A Globo nunca vai apoiar nós. se a Globo fosse apoiar, meu programa tava lá, cara.
É, tava no lugar do Jô, né?
É, tava lá, não, tava lá. Tava sentado aí com uma puta produção, mas...
É. E entender, cara, que a gente só tem espaço até aqui, Rob, pra agradecer você pelo espaço também, né, cara? Pela força que
cara,
você deu.
Que é isso, cara. Eu vi o som de vocês, cara, pra falar pro pessoal aí como que foi, cara. Porque existem bandas que eu tenho indicação, né? Eu conto muito com o Diegão e o Edu Macedo, que eles me trazem umas bandas pra falar, pra você mandar uma mensagem pro Edu aí pra falar aí o que, que você tem de bom aí pra me mandar. Eu conto muito com eles, mas ultimamente eu ando encontrando, assim, no próprio Instagram, bandas boas pra colocar. Vocês vão ver na programação de janeiro. A programação de janeiro, eu acredito que a maioria das bandas são bandas que eu entrei em contato. que entraram em contato comigo, foi indicação da indicação. E
Uhum.
vamos ter bandas ao vivo aqui, cara, também. Vamos ter bandas ao vivo aqui no estúdio fazendo som, cara.
Pois é, você tem o um estúdio aí, né? Também não é
Cara,
só um.
eu montei na pandemia. Qual que foi a história, cara? Vou resumir porque eu já contei vários aí, já fica chato contar de novo, né?
Sim.
A pandemia tava foda, eu tava sem o que fazer, falei: "Ah, quer saber? Eu vou meter umas divisórias aqui no meu espaço, vou pôr umas bandas pra tocar e filmar com o celular aqui em live." Foi isso. Foi isso. Aí virou, aí foi, o primeiro que eu fiz, cara, pensei num esquema de talk show, cara. Vem uns brother meu, eles tocar, fizeram o som aí, que eu já tinha os equipamentos, cara. Tem bateria, tem tudo aqui, né? E eu
Ai,
ensaiava com as bandas que eu tinha aqui, né? Em casa. Aí eu transformei no estúdio mesmo, né? E coloquei. Eu comecei com câmera de celular pra fazer as lives, cara. Tanto que vai ter um monte de picotada, cara, naquelas primeiras. Quem vê lá vai falar: "Puta que pariu, Rob."
pô, mas
Que bosta, cara.
ninguém
E,
começa
velho,
voando,
ó. Velho, eu fazia assim, ó. Olha o equipamento que eu tinha para começar a fazer. Eu tinha uma mesa de 30 canais da Watson. Da Watson.
né?
Essa mesa aí você tem que trabalhar com chiado. Eu ia trabalhar com shh. Beleza,
Sim.
mas tudo bem, cara. Não é um equipamento ruim também, mas vamos falar que não é bom também, mas dava para fazer. E eu tava com uma Delta 1010. Essa placa tem 20 anos, cara, quase.
Delta 10, eu nem tô lembrado
De
dessa
oi.
placa.
É uma placa PCI de som com latência baixa. De 20 anos atrás, cara. Da M-Audio. Não era nem interface, cara. Era oito canais que eu tinha.
Meu Deus, cara. E aí você começou assim. Ah, é o que eu tenho
Comecei
aqui.
desse jeito, cara. Você pode ver, assim, live que eu fiz nesse sentido aí, cara. Você vai ver uma banda que chama Stereo 19, que eu fiz a live desse jeito. Só que você tem que ir na live lá pra trás. E algumas outras. Até que o resultado não foi tão ruim para quem tava aprendendo a fazer aquilo lá, cara. Mas saiu o som, cara, tá bom. Mas hoje em dia, cara, hoje em dia tem outro equipamento. Eu tô com uma U24R, cara, aqui, né? Na Soundcraft. Eu tô com câmera DSLR. Tudo isso.
Cara,
É tudo isso graças ao Proac, né? Vamos falar
investimento.
que. Vamos falar, cara, que eu, assim, eu tive uma época aqui da pandemia que eu fiz isso aí 10, 20, 10, 12 meses sem ganhar nada. Aí eu entrei num projeto de espaço cultural do PROAC para bancar o que eu já tinha feito. Bancou os aluguel daqui, bancou umas coisas, ainda bancou o que eu ganharia de salário, né? Que também tem sempre, cara, todo projeto cultural tem o que você vai ganhar, né, cara? Num.
Sim.
Porque você é o curador do negócio, né? Tem uma parte da curadoria que você tem o valor. Com o valor que eu peguei da curadoria, eu comprei as primeiras câmeras que viraram outras câmeras e outras câmeras que virou essa U24, que virou o que tem hoje, né?
E você foi passando para frente o equipamento e injetando uma grana junto.
É sim, cara, mas eu fiquei meio endividado na pandemia, que uma hora achei que ia abrir tudo, aí eu ia fazer umas gravações aqui no estúdio e tal, aí fechou tudo de novo. Aí nisso eu tinha pegado um financiamento aí que eu me ferrei, cara, mas tá, tô resolvendo.
Cara,
Eu
esse
tô
negócio de
resolvendo com os
pandemia.
credores. Tô resolvendo com os credores aí ainda, mas vamos resolver. Opa. E
Esse
não dá nem.
negócio de pandemia foi tenso.
Cara, foi tenso pra caramba, cara. Mas a gente sobreviveu, cara. Eu falo assim, cara, esse período foi um período de provação pra todo mundo, porque eu só tenho o estúdio que eu levantei hoje por causa disso. Só faço esse projeto também por causa da pandemia, cara.
Ah, teve muita coisa que mudou, né? Naquele período ali, tanto de formas de trabalho, né? Os
Sim.
home offices, enfim.
Olha o Juliano aí no chat.
A Juliana.
Ô Juliano,
Fala, Julius.
só vou falar uma coisa pra você, Juliano. Eu vi seus solos aí de teclado, ó, lembra Dream Theater, hein?
Olha, eu sou apaixonado no solo da música The Extinction de teclado que ele fez. A primeira vez que ele.
Cara, tem solos demais, né? Cara, eu escutei assim, cara, deixei assim, ó. Que eu fiz, cara? Eu fui fazendo os negócios, deixei escutando o álbum de vocês, cara. Então, aí eu fui escutando, cara. Quando eu vi o solo de teclado, eu parava, pô, olha esse solo aí, cara. Me lembra bem Dream Theater, cara. Até os registros de timbre e tudo.
É, ele tem bastante influência do Dream Theater, ele gosta bastante. Esse solo da The Extinction, eu nunca vou esquecer, cara. Porra, de primeiro dia que eu ouvi, eu falei, Tipo, né, você manda aquela reação, pô, legal, pá, não, tá foda isso aqui, pá, não sei o que, mas aquela foi assim, aquela genuína, sabe? Meu Deus, o que é isso? Pô, você
Mas, cara, é da hora, velho, porque assim, cara, eu escuto de tudo, né, cara? Apesar que nesses tempos mais pra cá, cara, eu comecei a. Eu não escutava tanto death metal. Aí, como veio bastante banda de death metal, entrou em contato, trocou ideia. Sempre antes de fazer o programa, eu escuto o som, entendeu? Porque, cara, tipo, não dá pra você fazer isso aqui despreparado, né? Sem saber o que o cara lançou, o que o cara tá fazendo, tal, e qual que é a qualidade do som da pessoa, né? Então, só que eu passei a curtir death metal também, cara. Eu escutava várias bandas, thrash também, cara. Tem banda de thrash que veio aqui.
Você acaba
Então,
sendo picado, né? É natural, né?
Fica natural, cara. A de vocês eu vi assim, nossa, mistura com prog, que legal, cara. E comecei a escutar, cara. Aí eu deixei aqui escutando. Uma coisa que eu recomendo até pro pessoal, ó, vocês peguem assim, ó, conhecer uma banda nova. Eu vou falar de uma experiência que eu tinha dos anos 90, gente. O que que eu fazia? Eu tava lá, tipo, tinha o. Eu procurava banda nova para escutar. Na internet, quando surgiu a internet, entendeu? Eu ficava procurando, né? Que ela nos anos 90 a internet começou a dar uma bombada, um modem, né? Que tinha, você ocupava a linha de telefone, mas ficava lá. Ah,
Discada.
quando saiu o Napster, cara, o que eu peguei de coisa para escutar assim, cara, você não tem noção. Eu ficava puxando só coisa, só que eu pegava assim, pô, preciso conhecer uma banda nova. Aí eu chegava, conversava com os brothers, né? Que a gente se encontrava aqui no centro de convivência aqui em Campinas. Tinha lá no centro, a galera que curtia rock se encontrava lá naquela época. Hoje em dia não tem mais lugar, mas não existe mais, mas tudo bem. Mas naquela época a gente se encontrava, os caras falavam, ô, tem uma banda que eu achei legal, que é tal, tal, tal banda. Eu falei, ô, legal, vamos lá. Eu chegava em casa, procurava e escutava. Aí eu falava, porra, legal. Aí eu vi o material. Foi assim, cara. Sabe como eu conheci o trabalho do Edu Falaschi, cara? Eu conheci antes dele entrar no Angra.
Pela Napster
Não, também foi. Baixei pelo
também.
Napster, mas eu comprei o álbum depois.
Ah, sim.
Mas o que que foi que aconteceu? Foi assim, cara, tipo, eu estava nesse centro de convivência, os caras falaram assim, nem, olha, ele nem sonhava em pôr Angra, cara. Ô, cara, tem uma banda que é do cacete aqui, chama Symbols. Falei,
Meu
Symbols? É, cara, porra, é legal pra caramba. É muito bacana, você tem que escutar, Rob, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou procurar, né? Aí eu fui lá, tinha uma época que a gente trocava fita, né, antes,
Sim.
mas isso aí já é um pouco depois, né, foi pros anos 90. Aí eu escutei lá, falei, porra, que legal, eu escutei um álbum deles que chamava Call to the End, cara. Aí eu conheci o trabalho do Falaschi, depois ele entrou no Angra, cara.
E assim, nessa época, né, época que eu falo, não anos 90, mas a idade. Você tava o quê? Vai, nem 20 nessa época?
Cara, eu tinha 19 anos, 18, 19, cara, nos anos 90.
E como faz diferença?
99, 2000 foi mais ou menos essa época que eu conheci.
E
Inclusive,
como.
cara, tem uma banda que veio pra cá, que eu conversei com os caras que eu conheci naquela época, porque eu fui no festival que chamava Brasil Metal Union, na Lelysley. De 2001, 2002, não lembro qual dos anos lá. Foi o Dragon Heart, cara, que é de
Dragon Heart.
Curitiba.
Sim.
Você conhece também, né?
Sim. E como faz diferença essa indicação de um amigo, né, cara?
Sim, cara.
Como faz diferença, tipo assim, não é só. É como você falou, né? A própria palavra que você usou antes, a curadoria, né?
Curadoria.
Você não tem mais um algoritmo. Você tem a curadoria do seu amigo, você tem o aval do seu amigo. Cara, pode ouvir que isso é
Cara,
bom.
tem um cara que tá falando lá. Ó, ouve lá que você vai gostar. Que o cara te conhece, entendeu? Eu faço esse programa também pro seguinte, ó, gente, ó. Eu já vou falar aqui, ó. Vou falar na lata pra vocês olhando pra câmera. Pega aí, pega o álbum do Heinz Behavior, ó, tem o Spotify, ó. Spotify é mó fácil. Vocês pegam lá, vocês abrem no celular, ó. Só clicar lá. Aí vocês procuram lá, escreve Heinz Behavior. Eu não vou soletrar porque não precisa, é fácil de vocês verem. Tá aqui no título, né? No título do vídeo tá aqui. Vai lá, porque pra quem não conhece, procura, escuta. Vai escutando. Deixa lá escutar. Vocês vão curtir. Eu recomendo, assim, pra quem gosta de death metal e gosta de prog, vocês vão curtir.
É, tem bastante influência de bastante gêneros. Foi um mix bem legal que a gente conseguiu fazer nesse álbum.
Não, o mix é genial, cara. Eu achei genial, cara. Porque assim, cara, eu vou te falar bem a realidade, cara. Há muito tempo atrás, quando eu era mais novo, eu não gostava muito de vocal gutural. Mas eu comecei a gostar mais escutando thrash metal. Aí depois comecei a escutar os death agora, velho. Agora eu gosto.
Você vai acostumando, né?
Não é só
Amortecendo.
acostumar, cara. É você saber entender a qualidade do negócio,
É,
entendeu?
não, digo assim, você começa a entender, acostumar não é a palavra certa, mas você começa a entender qual que é
Entender a proposta do negócio.
isso, exatamente. E, cara, ficou bem legal esse álbum porque ele até teve um. Ele tem uma dinâmica bem interessante, sabe? É, tem partes mais lentas, tem músicas bem mais rápidas, tem músicas progressivas, tem músicas que tem um pouco mais de destaque do teclado do Juliano, né? Não precisamos falar o quanto ele toca, que a
Não,
gente já.
nem precisa. Só escutem, gente. Só escutem esse cara tocando.
Então, assim, ficou um álbum bem abrangente, com peso e agressividade clássica do Def. Então, assim, pra gente ficou bem feliz com esse resultado, pra te falar a verdade, cara. Bem feliz mesmo.
Então, cara, e assim, eu vou te falar uma coisa, assim, que eu até vou lembrar, assim, para você ver como as coisas passam desse jeito que eu tô falando. Eu sou professor de música, dou aula em escolas de música aqui, né? Aí eu tava trocando ideia com outro professor de guitarra também, que é amigo meu, o Dani. Aí eu falei, ô Dani, faz tempo isso aí, já faz tempo. Dani não deve nem lembrar. Mas eu falei, Dani, olha essa banda aqui. Ele viu, nossa, que banda boa pra cacete. Ah, foi lá no programa, cara. Olha que legal. Falei, pô, os caras são. Eu acho que. Não lembro se foi. Eu mostrei pra ele, acho que o Vox Mortem e mais umas duas bandas que ele não conhecia, cara.
É aquela indicação clássica, né, do amigo que ele
Então,
sabe, né?
cara. Isso aqui tem que ter essa indicação, cara. Não só indicação, cara. Tipo. Tem que ter mais canais abertos para mostrar essas coisas, cara. Por exemplo, infelizmente vocês não vão fazer um som aqui, cara. Hoje, né? Vamos falar que no futuro, se vocês tiverem uma agenda aqui próximo, estão convidados para fazer.
Obrigado.
Mas qual que é a oportunidade, por exemplo? Não é que eu tô falando, ah, eu dou a oportunidade, mas o que que eu abro aqui, cara? Eu abro aqui, cara, que eu faço um programa assim que eu falo assim, ah, vamos lá, vamos fazer uma live aí pra vocês conhecerem essa banda, cara. Vamos conhecer essa banda aqui. Tem várias bandas que fizeram live, cara. E eu acho legal. E é um negócio pra demonstrar, pra vocês conhecerem, pro pessoal que assiste conhecer.
Sim. É importante, cara. É de novo a mesma tecla de antes. O espaço que você dá aqui e que outras oportunidades que as bandas têm de aparecer, cara, é crucial. Se o pessoal não entender que isso é um ecossistema que todo mundo precisa se ajudar para poder. Todo mundo tá bem no underground. E bem que eu estou falando não é aqui voando em jatinho particular, nada assim. Bem no sentido de, pô, tá todo mundo feliz com o que tá fazendo.
É, cara, e eu vejo mais gente trabalhando em cima disso. Por exemplo, assim, eu tô no YouTube, né? Eu tô aqui fazendo isso aqui no YouTube. Se você for ver, não tem assim que. Como eu não trago mainstream, cara, não tem tanta visibilidade quanto os canais que traz o pessoal do mainstream. Por exemplo, o cara que traz o Edu Falasco. Apesar que eu trouxe aqueles Priester, eu tive umas visualizações aqui, de bastante visualizações. Sou até grato por ele ter vindo. Mas assim, eu trago mais o underground e tal. Então é assim, não é todo mundo que vai assistir. Eu já passei dos 1.400 inscritos, mas mesmo assim é duro, mas eu tô forçando aqui no YouTube. Mas se você for ver, por exemplo, no Instagram, tem o Undercaos, que tá fazendo lá um trabalho legal.
Galera, gente boníssima demais, cara. Tão indo muito bem.
Tô indo muito bem, eu achei muito gente. Eu vejo os vídeos deles, eu acompanho lá, achei legal. Tem. Quem mais que tem? Eu vejo as bandas também, tem várias bandas lá que estão fazendo material, estão trazendo coisa lá. Entre outro pessoal que tá fazendo, por exemplo, a Rádio Mutante aqui de Americana, que foca bastante nisso daí. Entre outros.
Sim. Cara, é importante, né? O pessoal saber ter esse reconhecimento de não só do músico, mas quem é que ajudou o músico a ter esse reconhecimento artístico. E aqui eu não estou falando, né, como eu falei antes, né? Não estou falando de jatinho, não estou falando de grana, mas e sim dessa poxa, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, com a arte que eu
Não,
tô
é
fazendo.
isso aí, cara. Eu penso exatamente dessa forma. Por exemplo, eu faço isso aqui porque, cara, eu me divirto fazendo. Eu já falei isso aí anteriormente. Eu me divirto.
É importante, cara. Se o cara não tiver essa diversão, essa paixão aí, eu acho que se o cara perdeu o lado visceral do negócio, se o cara perdeu o coração ali, não tem mais uma razão para continuar, né? A não ser que, claro, aí o cara tá lá na Globo e o cara fica lá pelos
Ah,
seus milhões.
aí é os milhões, né? Tomando conta. Mas, cara, a gente tem uma puta oportunidade aqui no YouTube, cara.
Sim.
Eu acho só que assim, cara, meu algoritmo tá meio bagunçado, cara, porque ele não sabe identificar o público ainda, cara. Não sei por quê. Tô com mais de 1.000 inscritos, tem visualização a dar com pau, tem. Só que ele não sabe. O algoritmo não tá sabendo identificar para quem jogar esses vídeos.
Cara, e pior é que eu também não vou saber.
Não, ninguém. Cara, isso aí é coisa de maluco, cara. Eu tô deixando fluir agora, cara. Eu não tô nem ligando.
Porque
É, tô
realmente.
deixando fluir, tô deixando fluir. Vou fazer, vou ficar fazendo, aí uma hora ele acha, uma hora ele encontra lá.
É perfil, né, cara? E é um perfil específico, e aí, às vezes, enfim, é para quem estuda isso, né? Porque isso está virando, né, um campo.
Cara, não é nem assim. Eu tentei estudar, tentei entender, mas falei, ah, quer saber? Que se dane, eu tô me divertindo fazendo isso aqui, cara.
Ah, tá
Pra que
ótimo.
que eu vou ficar pensando tanto em visualização e outras coisas, cara? Eu só acho estranho que o pessoal não acha, mas tudo bem, não tô. Eu tô fazendo aqui, cara, tá feito, ó. Isso aqui vai ficar pra sempre aqui.
Sim.
Quem quiser ver essa live aqui, ela vai estar pra cá. Quem quiser ver a live da semana passada, vai ver a live da semana passada. Quem quiser conhecer umas bandas da hora, entra no canal.
É isso aí. Ou até outras bandas que vão conseguindo outros patamares, né? Que o cara vai procurar um podcast e vai, putz, cara, olha só, essa banda lá no começo era assim, passaram lá com o hobby.
Pode ser também, cara. Eu acredito que possa acontecer também. Só que eu acho ainda que. Eu acho que também público. Do underground é muito diverso, cara. Às vezes eu fiz uma live com uma banda de hardcore, aí eu fiz depois com uma de heavy metal, aí não tá batendo assim. Como é que o algoritmo vai entender um negócio desse?
Entendo. Aí realmente nem eu vou saber
Não,
como é que vai
nem
para
você vai
isso.
saber, cara. Ninguém sabe como vai entender um negócio desse, mas legal. Vamos continuar aí, vamos pra frente.
Sim. Importante é
Outra
bom.
coisa, deixa eu perguntar uma coisa para você, Ranieri. Vocês estão planejando lançar alguma coisa nova ou.
Então, antes de ser uma banda, antes de mais nada, todos somos músicos, né?
Sim, claro.
Então, música a gente não para de fazer, né?
Concordo.
E então, no final, a gente tem composto, mas nada é preparado ou pensado ainda, né? A gente continua produzindo material novo, como sempre, né? A gente não
Mas
tem.
vocês não sentaram para gravar, para lá, vão lançar isso aqui, nada, vocês não conversaram ainda, né?
Ainda
Ah,
não
mesmo
tem.
porque o lançamento tá muito próximo,
Exatamente.
2024, né? Acabaram de lançar o álbum.
Foi 1º de agosto, então dá para colher ainda alguns frutos desse álbum, né? E aí a
Não,
gente vai.
ainda tem tempo para colher fruto desse álbum.
Sim. E aí a gente vai trabalhando em cima dele enquanto a gente vai fazendo as coisas, as outras músicas, né? Com tempo, com organização, com paciência, e maturando, né? As melhores versões, né? Não assumir o primeiro riff como uma verdade absoluta, né?
É lógico, né? E show, como é que tá de show?
Show, a gente
Daqui
agora.
pra frente, vamos falar daqui pra frente. A gente já falou o que foi, né? Vamos falar o que que temos pra frente, né?
Para frente, agora a gente está tentando agora algumas datas para o primeiro semestre, né? A gente está em negociação, ainda não tem nada fechado, né? Mas se tudo der certo, a gente vai conseguir algumas coisinhas aí. Tem algumas coisas interessantes pintando, os festivais também, né? Que são uma grande oportunidade de você apresentar o seu show para pessoas que provavelmente não viriam até Blumenau, né? Então, festivais que você pode ir, sei lá, em Joinville, em Floripa, em Rio do Sul, que é aqui perto. É uma cidade um pouco menor, mas tem um festival que teve que dar uma parada, mas é um festival legal, que é o Iceberg, que é um desses festivais de camping que a gente estava falando.
Festival de camping, né? Tem muito aí no sul, né?
Sim, tem bastante, cara. Tem bastante. Tem, agora, se eu não
pegar... Deve ser divertido pra caramba.
Cara, eu não sei descrever, né, com a melhor palavra, mas é muito bom, porque você vai encontrar amigos do, às vezes do estado, do sul, do Brasil inteiro, né? Então você vai socializar, você vai conhecer bandas que você não, talvez nem sabia que existiam. Uhum. Você vai ver bandas que você está interessado em ver, né? Tem determinados horários lá que vão tocar. Você tem o camping ali com a galera, você bebe a sua gelada, você faz a sua festa ali, e a hora que der, você capota na barraca e tá tudo certo. É isso aí.
Bem legal, cara.
Cara, teria que ter mais no Brasil, assim, teria que ter mais. Eu não sei, nos outros estados, nas outras regiões, como aqui são.
Aqui em São Paulo, acho que não é muita cara o pessoal fazer, mas Minas Gerais, eu acho que...
Faz sentido, Minas tem
Gerais,
mais cara.
Minas seria legal. Agora, São Paulo, eu não vejo isso em São Paulo, cara.
É verdade. Mas é uma coisa bem, bem legal, assim, não só pelo fator música, né? Porque você começa a ter uma... Você começa a ter um fator social ali das pessoas, né? Socializando, se conhecendo, trocando ideia.
Cara, o show é uma troca de energia de pessoas que é muito legal, cara.
É isso mesmo. E eu acho que esse é um dos principais fatores desses festivais, assim, de camping, né? Vamos lá, começa numa sexta, 6 da tarde, vai até 4 da tarde, domingo. Pô, legal pra caramba.
Vamos ver. Se eu conseguir fazer um festival aqui, eu já vou... Vou pensar quantas bandas eu vou colocar, cara. Mas é uma escolha muito difícil aqui, cara.
Depende um pouco do público, né? Também, claro.
Não, eu falo que a escolha é difícil de tantas bandas que passaram aqui que são boas, cara.
Ah, pô, é. E aí realmente tem que ter uma curadoria. Faz uma eliminatória, Rob.
Poderia fazer, né? Faça os programas como eliminatória, né? Votação, faça um bagulho assim.
Faz uma votação, ou por estado, ou por região.
Vamos ver como que vai rolar. Se aprovar, claro, né? Sim. Se não aprovar, eu faço um crowdfunding pra fazer alguma coisa.
Vai dar legal. A galera tem que apoiar,
sim. Não sei se eu consigo a galera apoiar, mas eu passo, vou divulgando. O dia que bater o valor, a gente faz.
É isso aí. Tendo a grana na mão, a organização você já conhece como é que funciona.
É que o pessoal tem que saber o seguinte, sabe? Um show, ele é feito com grana. Não dá pra fazer sem grana, gente. Eu gostaria muito de fazer um negócio gratuito, que todo mundo curtisse e tal, mas...
Precisa de energia, de segurança, de bar,
palco, som.
Tava tentando sair do
iluminação,
comum,
né?
Do bar, né? Mas, né?
Não, mas esse é mais caro, cara. O pessoal é de menos. O mais caro é isso. Cara, fui ver o preço de uma locação de palco, eu quase caí pra trás, cara.
Nossa, sério?
Que eu também queria fazer um negócio da hora, né? Vamos falar, que eu não queria um palquinho de 5x3, cara. Eu ia ver um 8x4, cara. Um negócio assim. Ou 10x5.
10x5,
Aí um palcão, cara. Tipo... Uhum. Fosse lá tocar, eu ia falar, caramba.
Caramba, não, esse palco grande é legal, se a banda tem essa experiência, né, de palco, né, é importante, porque você tá acostumado a tocar só em palco pequeno, daqui a pouco você tá num palco grande, você fica até perdido, né, cara, de certa forma, se você não tem essa noção de que você precisa preencher esse espaço, né, de alguma forma.
É, cara, tipo, um palco grande ele é diferente de um palquinho pequeno, cara.
Uhum, sim.
Bem diferente. Mas, enfim, né? Vamos ver o que acontece, né?
Sim.
E vamos falar assim, de show você já falou, né? Já falou de show. E pro merch da banda? Ixi, caiu. Ih, o Juliano deu uma caída, mas já ele volta, gente. Mas enquanto isso eu vou falar um pouquinho aqui do... No Rock Night Live. Ah, o Juliano voltou.
Voltou.
Voltou. Deu uma caída, mas voltou. Eu quase comecei a puxar outros assuntos aqui. Ele tem que segurar desse jeito. Mas o que que eu tava falando mesmo, Juliano? Agora saiu do fio da meada. Ah,
Show.
do Merck, cara, do Merck. Como é que o pessoal consegue camisetas suas,
Certo.
adesivo,
Certo.
até o CD, né?
Até o CD. Pessoal, é pelo Instagram. Tem até uma aqui também, eu trouxe para mostrar pra galera. Né, que é a capa do álbum mesmo.
Cara, bonita, hein?
Pô, ficou legal, né? Essa camisa aqui ficou legal.
Bonita, hein?
Enfim, acha a gente pelo Instagram, Rise Behavior, ou qualquer membro da banda lá que também pode. Vocês podem contactar a gente por lá e a gente acha a melhor forma de fazer essa entrega, né? Se não for aqui por perto, para enviar para o correio ou coisas do tipo.
Já adianta, para São Paulo é a melhor transportadora.
Transportadora?
É.
Ok.
A Gia, ela mandou o CD do Percy Gain. Ela falou que ela mandou por transportadora para mim.
Importante. Não, a gente não tinha conversado sobre isso ainda ali com esse pessoal da Pressure, não.
Não, mas para mandar para cá, né? Que
Sim, sim.
ficava melhor que o correio, cara.
Entendi. Eu não tinha me lembrado desse detalhe, não, das
Apesar
transportadoras.
que não deu para fazer um unboxing, porque eles entregaram, mas deu uma chuva aqui, mas uma chuva. Uma chuva que você não tem noção. Aí o pacote estava totalmente molhado, né? Aí eu não deu para fazer um unboxing, né? Que eu mostrei no Instagram. Eu abri ele no Instagram, mostrei para todo mundo. Tá assinado lá. Muito
Pessoal
bacana.
da banda. Não, o pessoal da banda é muito gente boa, cara. O Kist ali, enfim, as meninas, então. Esse esquema, né, cara? Você entender mais uma banda de Blumenau, né? Tipo assim, poxa, tá virando, Blumenau vai dar bom.
É, Blumenau parece que tem uma cena boa, cara.
Tem
Vamos
algum.
ver, vamos ver. Se tiver mais indicação, pode mandar meu contato.
Tem bastante coisa assim.
Mas é isso aí, Juliano. Outra coisa que eu vou falar. Se tiver mais alguma coisa para divulgar, já divulga. A gente tá chegando aqui no final, já tá quase uma hora de papo, né?
Agradecer o espaço, né, Rob?
É isso, tá sempre aberto aqui. Inclusive presencialmente o dia que você estiver passando aqui perto em São Paulo.
Se nós estiver passando por aí, pode deixar
A
que eu
gente
vou dar um.
faz uma presencial mesmo.
Massa, pô, vai ser muito massa. Pessoal, seguir a gente lá nas redes sociais, na Rise Behavior, né? Que a gente mais usa é o Instagram. Tem alguns vídeos também aqui no YouTube, gravado inclusive com o áudio da mesa, né? Tem uma música específica gravada, a Ruins, gravado com o áudio da mesa, ficou bem legal. A gente tenta trazer sempre essa qualidade máxima possível, né? E não deixem de apoiar, pessoal, a cena, porque o dia que não tiver mais a cena, a gente vai sentir falta.
É
Então,
verdade.
sempre tentem apoiar da forma que vocês podem. Se não puder comprar o CD ou a camiseta, vocês podem ajudar com hoje. Um like é de graça, né? Então.
Escutar no Spotify também é de graça. Vai lá no Spotify, segue os caras, escuta o som. Pô, o som é da hora. Você vai lá e escuta, meu.
Então, assim, pô, a gente faz a nossa arte, né? Do coração, né? Da forma que a gente externa e espera que todos, a gente faz pra gente, mas a gente espera que todos gostem porque tem a nossa alma, tem a nossa verdade ali, né? Então, obrigado aí de novo pelo espaço, Rob.
Não,
Galera,
que isso.
muito obrigado aí pelas visualizações. Para quem tá aí ao vivo, um grande abraço para todo mundo. Acho que o Juliano aí tá na live aí também, né?
É, ele tá na live aí,
Tá
ó.
na live.
De novo, fala, toca pra caramba, cara. Escutei o som de vocês, achei. Guitarra também, cara. Pô, guitarrista é bom. Cara, gente, é uma banda aí que pode escutar aí que, ó. Até se vocês quiserem saber mais, eu fiz uma resenha lá, tá no Instagram.
Pô, tá legal pra caramba aquela resenha aí, cara. Pô.
Aquela eu mesmo escrevi, cara.
Cara, eu olhei, eu falei, opa. Isso é uma coisa importante, cara, da gente ver assim quando a pessoa se dedica a entender e escrever com as próprias palavras o que ela percebeu daquele artista, daquela arte.
Então, eu escrevi a resenha. A resenha é uma coisa mais assim, é uma coisa mais atual que eu tô fazendo. Eu comecei a fazer agora. Eu falei, pô, eu acho que seria legal eu escrever o que o pessoal vai ver, né? Então, antes de conversar com vocês, entrar nos assuntos, falar tudo, que aqui é uma coisa que vai gerar mais a curiosidade. Eu faço a resenha. Só que eu tô pensando também em gravar os vídeos fazendo resenhas aqui, cara.
Legal, legal.
Falando de bandas, eu tô pensando em fazer isso, mas isso aí é um projeto pro ano que vem já. Mas eu tô pensando em pegar bandas aí, ó. É, cinco bandas de death metal que eu conheci e achei legal pra caramba. E falar delas aqui num canal, entendeu?
É uma boa saída também, cara. E cada vez você vai criando mais produtos, né, para
É
dentro do próprio
conteúdo, né?
conteúdo para dentro do canal, né? Eu digo, né? Isso, e algum deles acaba pegando aquele nicho que a gente estava falando, né?
É, pode ser.
Em uma dessa.
Vamos ver, vamos ver. Mas é um projeto mais para o ano que vem, né? Porque eu tenho que organizar como que eu vou fazer isso daí, né?
Sim,
Se
imagino.
organizar, tá tudo certo, né? Então, eu pensei também. Eu penso também em rádio, né? Porque eu tenho todos os esquemas para fazer uma rádio.
Ah, é?
Não, eu tenho, mas eu tenho que pensar aí como que eu faria com o ECAD, né? Ou se eu começo já sem o ECAD até o ECAD me pegar.
Se eu vou na surdina.
Ah, começo, vou tocando, mas eu queria conversar com as bandas aí para me mandar material para tocar, né?
Sim.
Eu vi de qualquer forma, não adianta nem eu ter autorização. Você tem que pagar o ECAD, só que o ECAD é muito caro para você começar sem renda. Então,
É
eu tô pensando em
complicado.
começar uma rádio online aí tocando tudo e dane-se. Depois eu vejo. Se um dia o ECAD achar, eu negocio.
É uma das saídas.
Se eu tiver ganhando alguma coisa, né? Se não tiver ganhando nada, um porcentagem de zero é zero, né?
É verdade, né? Se
É,
ganhar.
30% de zero é zero, né? Tem
Exato.
essa. Mas
Exatamente.
eu penso em começar a colocar essas entrevistas e tal, mas aí eu penso também em colocar outros programas, até trazer gente aqui para gravar coisas aqui comigo, né? Por exemplo, ah, o pessoal tem ideia de um programa tudo, eu coloco aqui no canal. A gente grava, se a pessoa quiser, tiver aqui perto também, quiser gravar no estúdio, grava aí, eu faço um esqueminha.
Ah, interessante, interessante. Como um
Mas
estúdio de produção mesmo.
isso, eu tenho uma ideia de fazer uma mídia aqui, entendeu? Vou fazer uma mídia mesmo, uma mídia
Legal, legal.
voltada para rock and roll. Mas
Ah, legal.
vamos ver, né? Aí eu precisava mais contato, mais pessoas para fazer, porque por enquanto eu faço tudo sozinho, né?
Sim, eu
Inclusive
precisaria
esse
de uma equipe.
Formato que eu tô fazendo foi um formato que ele foi criado para eu fazia, tinha pessoa que fazia, aí a pessoa parou, aí eu arrumei outra pessoa, não deu. Aí não deu certo, eu tava pagando a pessoa para fazer, mas eu pensei, pô, pagar, acho que é melhor pagar quando tiver o presencial mesmo. Aí esse formato que a gente tá fazendo aqui, que é o de quinta, eu tô fazendo assim sozinho. Eu criei para fazer sozinho.
Ah, mas é uma boa saída, cara. Eu acho que é um espaço bem importante aí, tá bem legal. Para o pessoal das bandas divulgar, tem
Sim.
uma qualidade. Então, assim, quem souber aproveitar a oportunidade,
Com certeza.
tem caminho aqui.
Outra coisa, mostra de novo o álbum aí que eu vou já mandar o um recado pra galera escutar de novo aqui antes de finalizar, entendeu? Path of Obliteration, gente, ó. É um álbum, eu escrevi uma resenha, então não é bom eu falar agora, tudo agora. Vocês podem ver no Instagram a resenha dele, tá? É uma banda de death metal, vocal agressivo, todas as coisas, só que tem um fator assim que lembra bastante prog. Então, se você curte também um Dream Theater e quer escutar um negócio diferente, vai lá e procura no Spotify lá o Rise Behavior Path of Obliteration. Vai estar o álbum lá, várias faixas assim, vocês vão se surpreender assim com o tipo de som.
Vai ter bastante influência, tem bastante coisa bem legal mesmo, para você não gosta do death direto, né? Vamos dizer assim, daquela pessoa que não curta um death extremo, nada assim. Então, Também você tem uma oportunidade aqui de ouvir em alguns pontos um death
Olha.
mais moderado, outros pontos você vai
Eu
ter mais
falo
power.
até pra assim, cara, que eu escutei vocês depois, mas vocês podem ser até um caminho de entrada aí pra metal extremo. Pode ser até o caminho de entrada pra pessoa escutar. Por exemplo, a pessoa fala, ah, não sei se eu gosto de extremo ou não. Se escutar o álbum deles aí, você é capaz, assim, se você gostar, você vai falar, pô, legal, vamos ver, vamos além disso.
Vamos dar mais um passo.
Vamos dar mais um passo aqui. E é legal
Sim.
pra caramba, cara. Eu, pelo menos, achei legal. É que eu também
Obrigado.
era fã de. Eu escutei bastante Dream Theater nos anos 90, né? Eu era muito fã, então. Eu vi aquele teclado, eu vi as coisas assim e falei, pô, me lembra, mexeu com a memória.
Pegou o afetivo, né?
Pegou o afetivo. Mas é isso aí, Ranieri. É um
Fechou.
prazer você ter vindo aqui, recebido, tá? É, a gente falou, conversou um pouco sobre o som, conversou até sobre outros assuntos. Me desculpa se eu puxei assuntos até fora do fora do espectro, mas eu penso assim, eu penso como podcast, assim, é sem roteiro, a gente vai conversando e as pessoas acabam até conhecendo outros lados que não conheciam, assim, só vendo a banda, só vendo resenha e tal.
Sim. Não, cara, pô, obrigadão novamente pelo espaço, só pela quarta e quinta vez, né? Só para deixar bem claro, né? Só para deixar bem claro, pessoal, aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais, Rise Behavior, o Rock Night Live aqui também. Não esqueçam de se
Tamo aí,
inscrever aqui
ó.
no canal, de ajudar o Rob também, que está fazendo um trabalho importante aí com a mídia, já que a gente não tem esse apoio da grande mídia. Então, pô, muito obrigado pelo espaço aí, viu,
Que
Rob?
isso,
Muito obrigado
cara.
mesmo.
O espaço é de vocês sempre. Bom, é isso aí, gente, ó. Eu agradeço por quem acompanhou até aqui. Esse foi o programa de hoje. E é isso aí, gente. Falou!
Valeu!